Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, Cacapetrocest. 1908 à tarde esmorecia lânguida, saturada de aromas, já entristecendo no esvair das cores quando, repelindo a pena tenabalhosa, recuei da mesa curvado, a boca amarga, requeimada do fumo, a cabeça aturdida, arvoada, atruando em rebu de vácuo. Espírito e corpo resentiam-se do porfiado trabalho. Amolecidamente recostei-me ao respaldar da cadeira, as pernas estendidas, cabeça derreada, e assim fiquei em esquecido descanso, revendo o sonho em que, desde as primeiras horas da manhã, ligeiramente interrompidas para um sóbrio almoço, tomado às pressas, no aposento, até aquele violáceo e merencório crepúsculo, eu andara enlevado, convertendo as palavras rustilas do maravilhoso originalmis nos dizeres pálidos e pobres de uma versão mesquinha. Ainda fumei um distraído cigarro, ouvindo-o ultriçar das andorinhas que se abeiravam da casa. Os olhos enlevadamente a ti no brilho trêmulo ânulo de uma estrelinha solitária que surgira tímida e parecia avessada e receosa de ser a única no imenso deserto do céu, ainda quente do sol, rastreado de laivos de púrpura como a arena sangrenta de um coliseu. Na vizinhança galeravam crianças e era doce e voluptuoso como um esfrolar de seda azulento farfalho das palmeiras ao sopro da viração. Os vagos chegavam indecisamente ondulando de leve no silêncio. Pouco a pouco cresciam, ora confusos em rumor, ora distintos em melodia, claros, em vibrações airosas, acentuando-se e esmorecendo como se oscilassem no espaço. E romperam em estrondo, atroaram abertamente em clamor e uma rajada sonora de metais e tambores a bocote num strefotum, de novo, morrendo os sons, deixando no ar místico da tarde e na tranquilidade mansa daquela rua de arrabal de um eco marcial, como ao destilar de um exército triunfante pela planura sossegada de uma aldeia pacífica, agasalhada à sombra voredos, embalada de leve, pela surdina das levadas. Era uma banda militar que passava em bonde para Botafogo, sacudi de arremesso, os braços bocejando escanceladamente e pondo-me de pé, a vacilar em passos entorpecidos. Caminhei a janela e já me debrucei em contemplação estática. As palmeiras pareciam de bronze. Ainda lampejavam a última fulguração do sol. Pombos cruzavam-se em vôo sereno e o cheiro que subia da terra molhada da rega era fresco e agradável como um hálito de saúde. A campainha soou embaixo para o jantar. Sentia-me ler do Zerranimi Movernimi, preso àquela serenidade, acompanhando, com a curiosidade de um espetáculo novo, o abrolhar das estrelas, o esmaecer das tintas vivas do sol, o lento espraiar da sombra que enegrecia mais e mais e mais estrelava-se. Logo as vozes humildes acordaram na erva rasa. O canto noturno dos pequeninos das luras, os grilos que fazem no silêncio, em ritmo, como o tic-tac monótono do relógio da treva. E os vagalumes acenderam-se entre as ramas, levando os seus lampejos erradios por todos os cantos obscuros. O jardineiro raspava o alfanje com um ringir arrepiado e cantava baixinho. De novo a campainha soou. Fiz uma ligeira ablução, vesti-me num alquebraramento, aborrecido, como se saísse de um sono mal dormido, e deixando a saleta, que tresandava fumo, desci vagarosamente as escadas, sentindo os degraus cederem aos meus passos molemente, maleáveis como de borracha. Os hóspedes começavam a acercar-se da sala de jantar já iluminada, com a louça alvejando sobre a toalha lisa, por entre frescas flores que coloriam e perfumavam a modéstia da mesa de hóspedes. Um falário atraiu-me à varana onde um grupo discutia. O assunto era um telegrama e Pericles, exaltado em patriotismo, com a gravata a esvoaçar em pontas soltas, estrondava hipérboles, rememorando a nossa história épica. Batalhas renhidas, feitos de bravura, atos de temeridade gabava, com desabalados gestos, a resistência e a valentia sem arrogância do caboclo do norte e o arranque desabrido dos cavalarianos do sul, a gauchada brava cuja lança, no arremesso indômito das cargas, leva de vencida aos mados aos quais quadrizos desbararatando-os no entrever aos esgritos. E rubro, apoplético, com as veias túrgidas e roxas, amarfanhando o jornal em que lera telegrama, atirou violentamente ao chão como se arrojasse-as com asco um guante ferrado aos pés de um ribaldo ínfame. Riram-se do gesto e ele, mais incêndido esbugalhando os olhos que espirravam ascuas, opôs-se a esmurrar o peito com um som cavo, oferecendo as lanças e a metralha dos biltres que ousavam afrontar a pátria. Se houver guerra, deixo tudo e alisto-me. Não que o meu patriotismo não é de boca. É de chapa contra veio brejeiramente de Basílio, com as belfas a tremerem de riso. Pericles engasgou cravando os olhos fuzilantes no guarda-livros, cuja face gorda e balofa inchava tufada de ironia. Olhe, meu amigo, durante a revolta passei munlina taslírio caju de arma em punho. Não sou dos que se metem ao mato quando sentem o cheiro da dapora. Prosa não é comigo, se houver guerra marcho. Ora, deixe-se disso, contrariou o comendador amuado. E espichando-se nas pontas dos pés, com buto recacho, inquiriu guerra com quem por quê?
Com quem?
Pois o senhor ainda pergunta.
Sem quem?
Pericles alargou um passo e, em atitude trágica, espetando o dedo, mostrou o jornal em bola junto à balaustrada.
Leia o telegrama.
Stalia.
Qual teloema, Calcarapuça? Isso é tramoia política, negociata. O país precisa, mas é de braços. Braços os que trabalhem aproveitando toda essa riqueza inculta que vai por aí além. Deixe-se de bravatas, meu amigo.
Bravatas?
E remordeu os beiços lívidos. Se o senhor fosse brasileiro... O comendador afuzilou um olhar tremendo ao empreiteiro. Intenseriçaram-se-lhe os braços, aduncaram-se-lhe os dedos como em retração de dor e, avançando um passo, roquejou a estourar de ira.
Não, não sou brasileiro, mas amo este país muito mil mais do que o senhor que o quer ensanguentar, arrasar e fulo de raiva, bramiu. Entrega-lo ao inglês.
O outro recua esgazeado.
Sim, senhor, ao inglês. Tenho que tudo que é meu, a fortuna e a vida, tudo. Entende o senhor, Pericles?
Conteve-se em atitude de desafio, os olhos fios no rosto apalermado do empreiteiro. Passou a mão pela calva lustrosa. Um momento ainda manteve o olhar em riste à cara lívida do patriota, que respirava com ânsia, e curvando o busto, supercilioso e hostil, vibrava os lábios numa palpitação de cólera. E se enchidia-se a violência de um decisivo insulto. Por fim disse... Sabe que mais, meu amigo? Cavou-se um hiato pávido no grupo e o comendador concluiu. Vamos à sopa que é melhor, e antes que esfre. Foi um alívio para todos e Basílio, para dar a nota final com pilheria, comandou, ao rancho. E todos entraram na sala de jantar a rir. Afornadamente para o empreiteiro, que recalcava a humilhação da investida do comendador. Brant apareceu com o Décio sempre garrulo que, ainda apota, muito casquilho num costume de flanela clara. Pediu licença a Miss Barclay para oferecer-lhe um ramo de cravos vermelhos de Petrópolis que trazia em tufo a botoeira. A entrada ruidosa do estudante um largo sorriso iluminou as fisionomias. A própria inglesa, sempre taciturna, engelhou a face macilenta descobrindo os dentes, grandes e amarelos como favas, no arregaçar do lábio pálido. Aqui estou a pedir perdão a Miss da minha ausência ingrata. O fim do ano aproxima-se minacíssimo, e é necessário que eu furte algumas horas ao doce amor e à meiga amizade para consagrá-las às sordicidas moléstias, a dor humana que há de ser a garantia do meu futuro risonho. Sentou-se e abriu o guardanapo, relanceando os olhos luminosos pela assistência, enquanto o criado lhe servia a sopa, murmurando-lhe uma amabilidade delambida, disse, por aqui todos bons. Isto é a casa de Gia, o templo da saúde benéfica. Basílio mungou. Uma caserna, Dodor. Estamos ameaçados de sair a campo com armas. O nosso amigo Pericles vai alistar-se no exército e nós, por solidariedade, vamos com ele. O comendador rilhou cevamente o assado e o empreiteiro, reassumindo o porte altivo, repassou o guardanapo pelos beiços, depois de mastigar sofregamente o bocado que lhe rolava na boca.
Eslão!
Verdade.
Alistar-se.
Pois não, é aquecido. Eu e todos os verdadeiros patriotas. Aprumou-se com o talher fincado na mesa e, fitando o estudante, interpelou. Diga-me, o senhor que é moço generoso, entusiasta. No caso de uma guerra com os estrangeiros, isso o senhor vai ou fica? Décio suspirou com mansidão.
Pericles contestou com firmeza. O senhor não fica.
Fico.
Não marcha, será dos primeiros. Segundo o Evangelho. E explicou. O meu patriotismo não é belicoso, meu caro senhor Pericles. Não tenho o braço camoniano. Demais as guerras neste século, com os terríveis engenhos que as reforçam, são tremendamente mortíferas. Assim é necessário que fique um homem na pátria como semente para repovoá-la e escrever, em páginas eternas, a epia soberba dos seus maiores. Serei eu esse homem predestinado, enquanto os meus patrícios vencerem, porque não admito a hipótese de uma derrota. Eu, no silêncio deserto da terra amate, irei compondo os alexandrinos perfeitos que hão de levar, pelos séculos adentro, a fama dos heróis e os seus nomes. E no dia regresso das tropas irei ali para Ofaros com uma grande lira, e nu coroado de louros, como Sófocles diante dos gregos de Salamina, atravessarei a avenida, à frente dos exércitos, cantando o pêndulo da vitória. Subitamente, porém, erguendo-se de repelão, disse com ressentimento: mas o senhor, que usa o nome do grande grego que fez de Atenas a capital da beleza, não tem o direito de pensar em guerras, amigo Péricles. Roncou comendatolando-se no pudem. A guerra é a razão dos tiranos, a força dos bárbaros. O homem inteligente, as nações superiores vencem com o claro juízo e vibram uma espadaiada é a lei que apenas golpeia o mal, corno o bisturi do cirurgião. Não falemos em guerras. Falemos do amor da beleza, beleza que é o encanto da vida. E se nos insultarem?
Ninguém nos insulta.
Ah, ninguém.
Ninguém, afirmou o estudante com austeridade. O senhor não tem lido os jornais?
Não, meu amigo, não tenho ido nem leio. O meu jornal é o azul.
Leio nele os dias e as noites,
os formosos artigos da claridade e da sombra que são as nuvens douradas e as estrelas brilhantes. A máquina rotativa que me interessa é o mundo. Mas a propósito de beleza, como vai o Apolo Bretão? O formoso James, a sombra e maravilha da cidade. Meteu-se na Tijuca a caçar borboletas, disse o comendador.
Não tem aparecido?
Não, homem estranho, Basílio sorrateiramente abaixando a cabeça sobre o prato. Miss Barclay falou. Acho que ele está a partir. Deixa-nos. Volta para a Inglaterra. Por quê? É um esquisito. O comendador asseverou.
Doido é que ele é varrido.
Doido o quê, comendador? Perguntou Décio.
Por quê?
Pois um homem de juízo faz coisas que aquele faz. O senhor é porque só o conhece de vista. Pergunte ali ao seu amigo que mora paredes meia com ele.
Décio fitou em mim os olhos interrogativos e eu respondi. O comendador engana-se. Mr. Jamie é um excedente vizinho.
Não tenho razão de queixa.
Pois eu lamento não poder dizer o mesmo a e garanto se lhe ficais o mais um mês nesta casa quem se mudava era eu, que não tenho cabeça de turco. O diabo do homem não dorme, é toda noite as patas pelo sobrado.
Deus me livre.
Vá com Deus, bonil Deus.
Mais suportável.
Pois eu, declarou o estudante, vá anos de vida para passar um dia com ele. É um tipo e me interessa um ser estranho. Deve ter um romance original. E acentuou o comendador, beleza como aquela em homem. Ali há um mistério divino, feliz daquele que o puder penetrar. Basílio, sempre sarcástico, rebuçando-se com o guardanapo, ruminou maliciosamente a frase do estudante ao ouvido cerdoso do comendador, que rinchavelhou. Mas Brandt, que se mantivera, até então, aliado comendo devagar, de olhos baixos, depois de golpe o talhere, firmando o busto em atitude ostensiva, encarou com o guarda-livros, cujo sorriso foi-se, a pouco e pouco desvanecendo, como alapardar-se nos refegos das bochechas gordas. Olharam-se aflito, mas o artista dominou o adversário, fê-lo empalidecer, baixar os olhos, e em toda a mesa, percebeu-se a cena, ainda que muitos não atinassem com o motivo por não terem percebido o cochichar perverso do comendador de Cás. Quando nos levantamos, Brandt, taciturno, as mãos metidas nos bolsos, caminhou de varanda com ar enojado e, sem esperar o café, desceu ao jardim desaparecendo. É que me travara do braço, arretou-me para falar-me do seu amor, incidente obrigado em todas as suas conversas. Exaltou a mulher divina, musa e parca, inspiradora dos seus versos, mas sempre a lembrar-lhe a morte, prendendo-o ao seu amor com a cobiça avara e inelutável com que o túmulo apodera-se do cadáver. Entregava-se-lhe abandonadamente nos braços, com a lassidão passiva de uma e vítima aspirando o martírio. O escândalo uma surpresa que a expusesse a vingança do marido lançando-a, ensanguentada e nua, aos olhos curiosos do mundo, no esterquilinho do comentário. É uma mulher singular romântica até a loucura. Às vezes, repelindo-me docemente de si, pôs-se a chorar em silêncio, mais linda assim enfeitada de lágrimas. Se a interrogo, responde numa voz que comove e cita.
Tenho-me, e uma vez descreveu-me o seu terror refletido num sonho. Fomos surpreendidos. Eu vi entrar armado, ouvi o estampido do revólver, senti a dor das feridas, o calor fluente do sangue, agonizei e morri. Morta, porém, li a notícia dos jornais descrevendo todo o nosso amor e lamentando o teu talento tão cedo roubado às letras e a minha formosa mocidade tão tragicamente fanada.
e vi ambos lado a lado frios, rígidos, entre círios de misericórdia, nas mesas do necrotério e em torno de nós, a multidão corvejando e eu ainda te amava, o meu coração, ó, parado e frio, ainda pedia o teu, a minha boca crestada tinha sede dos teus beijos, o meu corpo amortalhado reclamava o teu corpo. Um horror! Essa obsessão começa a apoderar-se de mim. Em voz em que havia tristeza e volúpia, disse: é uma fatalidade, meu velho. Saio todas as noites de casa com a certeza de que vou para a morte, estreitando aquela mulher ao peito, aspirando-lhe o hálito, a ocasiões em que estremeço, sentindo-me traspassado por uma dor lancinante como de um punhal que me varasse o coração, e beijo-a na boca, nos olhos, nos cabelos, entregando-lhe minha alma, toda a minha vida.
Manoara.
O estordido e não posso fugir, não, pô. Esse amor é um destino,
Rápido.
Relanceou o olhar em torno. E Brandt? Isso um dia estoura com o guarda-livros. Esse sujeito é enfesadoramente antipático e má língua até a infâmia. Natureza de víbora. Bramos acalmá-lo. Saiu fulo. O piano preludiava docemente à luz. Coando-se pela janela do chalé, dourava os ramos lustrosos do jasmineiro em flor. Caminhamos, e como atravessássemos a alha acácias, suavemente perfumada, detive o estudante numa necessidade que é urgente de comunicar o meu segredo, de transmitir a um espírito sutil a confidência maravilhosa, o arcano de que me fizera depositário James Marianne.
Disseste, falando de James, que deve haver um mistério na sua vida.
Sim, um mistério divino.
De repto porque o sinto.
E tens razão, Décio. O estudante encarou-me verrumando-me com o olhar. Sabes alguma coisa? Sei que é um poeta. Sem uma hipóstase de Apolo.
Um no é, em verdade, um prodígio da ciência oculta.
Não te compreendo, homem. Falas uma linguagem hierática. Pareces um iniciado a anunciar prodígios.
Tens é? Se prometes esclarecer essas palavras abstrus, digo-te que ainda que eu fosse encarregado de pastorear as estrelas o lobo Fenrir devorá-las sem que o enreio lhe saísses à frente, porque prefiro ouvir-te e a tua palavra. Até com sacrifício do meu amor, ofereço as horas desta noite que promete ser estupenda.
Fala, rodopiando nos tacões, aspirando voluptuosamente o ar, gabou com enlevo. Como cheiram as magnólia, de carne, seio de virgem.
Sente-se.
Mas fala, dize lá o que sabes. Tomando-lhe o braço e em passo vagaroso, abaixo-lhe acima pela alha de acácias resume, em breves palavras, a história do original de James e do livro misterioso, ainda vedado a todas as inteligências. Décio ouviu-me com um sorriso de incredulidade, e quando terminei a exposição, rompeu as gargalhadas e com tal gosto que eu não pude conter o riso. Montaste o Pegaso, o alerião do sonho. Fizeste um romance e queres atribuí-lo ao misantropo. O processo é conhecido. Vai oxar o original, homo, ainda fantasia, enquanto prepara o espírito do mestro, que está como furibundo Ajax, para ouvir-te gozar. Garanto-te, Zebub, palavra, a verdade do que te disse. Trarei o original para convencer-te.
Pois sim, homem. Vai, não te demores. A noite está linda.
Receberemos a aurora ao som dos teus períodos e a loura deusa das faces de rosa só terá de que orgulhar-se, vai. E rindo, seguiu para o chalé trautriando uma canção em voga. A casa parecia deserta. A noite vifia fizera os pés recolherem-se. No porão, através da vidraça iluminada, uma sombra esguia e vinha, Crispim com certeza a decorar textos. Na sala de jantar um bico de gás havia uma luz escassas. Subi aos meus aposentos e, aclarando a sala, pude reunir as tiras. Tonei o misterioso volume e assassar quando bateram a porta de leve. Julgando ser o Alfredo, que costumava aparecer à noite para rever os arranjos do quarto, pretexto com que fazia jus a gratificações miúdas, disse sem voltar-me. A porta rangeu vagarosa, houve um suar de passos e logo o silêncio. Voltei-me então e grande foi a minha surpresa ao ver diante de mim James Marianne. Adiantei-me para falar-lhe, com sincero alvoroço de alegria, mas o seu frio retraimento conteve a minha expansão. Ofereci-lhe a minha própria cadeira de trabalho com uma solicitude atordoada. O inglês parecia de mármore. Olhos parados, sem o mais ligeiro friso na face branca e impassível, imóvel e hirto, a mão apoiada ao respaldar da cadeira. Falou em tom pausado e as palavras davas morrida a última sílaba como se lhe faltasse alento para completá-las. Venho pedir-lhe os meus escritos, disse.
Devo partir, quero levá-los comigo. Se traduziu até o fim conhece uma vida singular. A história trágica de um infeliz que se arrasta dolorosamente pelos vezeres para aturdir-se. Se não encetou o trabalho, tenho-a quase concluído, faltam-me apenas duas pasques que se referem à sua vida no Brasil, se é que em verdade é o senhor o ente de agonia que se debate em tão extraordinária na narrativa. Sim, sou, disse, empalidecendo, como em desmaio. E em voz difícil continuou. O que lhe falta é pouco, quase nada, esse pouco sem valor. A minha vida no Brasil. Eu aqui procurei a natureza, só me relacionei com a paisagem e com a luz, repousei e levo saudade da terra e do céu deste país de encanto. Impressão. A não ser a natureza, só me resta uma. Deu-me a uma infeliz que se escravizou à minha sombra, que se deixou prender num sonho. E morreu-se com ela o que dizem que as sereias fazem com fragos. Enquanto sentem calor tenos nos braços, logo que morrem e esfriam, rejeitam-nos do colo. Sorvi-lhe o sentimento, tive a chegada à minha alma como um sedativo, vivido aquele amor. Vampirismo espiritual, talvez.
Esfane!
E parte. Pato baixou o olhar e o seu corpo oscilou brandamente em balanço, esvoaçaram-lhe os cabelos como a uma rija lufada. Abotou-se agasalhando-se. Para onde vai? Releve a minha curiosidade.
Deus rei.
Fiz um pacote de tudo e, entregando-lhe, sente-lhe a frialdade gélida dos dedos. Quis apertar-lhe a mão ele, porém retraindo-se, fez apenas um gesto de cabeça e, dando volta, saiu vagarosamente como havia entrado. Acompanhei-o até limiar da escada, viu descer, desaparecer embaixo. Ainda lhe ouvi os passos. Nada houvera de extraordinário naquela visita. Entretanto, o assenti-me como evado, solto no vácuo, sem firmeza e só, muito só. Abandonado como se toda a casa silenciosa se houvesse esvaziado dos seus habitantes e fitreguei a espíritos obsessores que por era errassem vagamente, ora invisíveis, ora encarnados, manifestando-se em aparições suis e efêmeras que surgiam. Um momento mostravam-se em vulto e desapareciam. Tornei aos meus aposentos, acendi um cigarro, sentei-me pensativo. Por que não fora James aos seus cômodos? Talvez houvesse de lá saído. Fora sim, com certeza. Regressava à casa do amigo, aos arvoredos da montanha, a voz adormecedora das águas vivas. Pareceu-me que a porta rangera de novo, abrindo-se. Voltei-me arrepiado com medo. Na silêncio. Longe, na vizinhança, um piano soava triste e as turrofenhas dos automóveis mugiam à distância. Lembrei, então, do estudante que me esperava. Tomei a pasta onde guardara a minha tradução e, recordando as palavras incrédulas com que ele respondera a minha narração, disse a mim mesmo. Naturalmente vai rir quando hei lhe dizer que Genli, João Ginal e o livro misterioso. Com efeito, justamente no momento da prova, quando eu deles carecia para documentar o que afirmara. Mas com certeza viram-no passar, sair com um embrulho. Ele não partiria sem despedir-se de Miss Barclay. E sem mais preocupar-me com o incidente, disse a caminho do chalé, com a pasta,